Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, neste momento de protagonismo do Legislativo, venho à tribuna do Senado Federal para trazer algumas reflexões e propostas para enfrentar esse momento dramático da economia que ameaça jogar por terra todas as conquistas socioeconômicas recentes. O faço, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, com a responsabilidade que caracteriza a presidência de uma instituição como o Congresso Nacional. Durante todo o debate do ajuste fiscal proposto pelo governo federal, tenho dito, senhor presidente, sempre que a racionalidade deve prevalecer. Sabemos das dificuldades das contas públicas no Brasil, mas não podemos simplesmente adotar uma vacina que, em vez de estabilizar o paciente, acelere o óbito. As medidas de elevação de tributos, tarifaços, redução de incentivos à produção e eliminação de direitos sociais, já estamos vendo, são, como alertamos e muitos senadores alertaram nesta casa, são insuficientes. O ajuste, o fim das desonerações da folha, sem dúvida nenhuma, vai estimular o desemprego em massa e se tornará, na prática, um desajuste social. Embora seja uma condição necessária para a estabilidade da economia, o superávit, por si só, não é condição suficiente para garantir o crescimento econômico e o bem-estar da sociedade. É necessário, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é necessário haver uma gestão fiscal planejada, gestão fiscal responsável e visão de futuro. Os acordes dissonantes do governo, me permitam um paralelo, é como o de um samba de uma nota só. É o samba do ajuste com aumento de imposto, sem corte do gasto público e, pior, sem um programa econômico. É o ajuste pelo ajuste. Além da deterioração das contas, a experiência recente tem mostrado uma série de impropriedades na gestão fiscal. Pedaladas, contabilidade criativa, seguidos do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e até, senhor presidente, senhores senadores, alteração da LDO que o Congresso Nacional quase que foi obrigado a fazê-la. Diante desses fatos, o Senado Federal e o Congresso Nacional estão apresentando propostas. O fizemos na Lei de Responsabilidade das Estatais, o fizemos quando estamos propondo, e vamos apreciar essa matéria na próxima semana, desobrigando a Petrobras de ter um mínimo de 30% nas operações do pré-sal, na mudança do indexador das dívidas estaduais, na convalidação dos incentivos fiscais e nos projetos do Pacto Federativo. Qualquer esforço para fazer superávit primário será inócuo se não criarmos mecanismo para melhorar a qualidade da despesa pública. Se o governo eliminar desperdícios, certamente não precisaremos de tantos impostos. E com menos impostos, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a atividade produtiva pode avançar e gerar mais emprego e renda. Nesse sentido, desejo compartilhar com o Senado Federal duas propostas. A primeira diz respeito à atualização da norma geral que trata do direito financeiro e dos orçamentos públicos no Brasil. Refiro-me, senhor presidente, à substituição da Lei 4.320, de 1964, norma que se tornou anacrônica e incompatível com as modernas técnicas de gestão orçamentária e fiscal. Na ausência de uma regra atualizada sobre política orçamentária e o gasto orçamentário, o espaço ficou aberto para muitas práticas fiscais que acabaram provocando a crise atual. Estou criando, e essa é a proposta, uma comissão de especialistas em finanças públicas e direito financeiro para apresentar um anteprojeto de lei que irá substituir a velha e caduca norma de 1964, que ainda regula a nossa prática orçamentária. Além disso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, apresentei proposta de emenda à Constituição para instituirmos no Parlamento brasileiro a chamada Autoridade Fiscal Independente. Espero que a iniciativa, sinceramente, colabore para intensificar o debate. Nossa proposta é no sentido de institucionalizar um ambiente fiscal mais seguro e mais previsível. A Autoridade Fiscal Independente, sinteticamente falando, é um órgão de natureza totalmente técnica, apartidário e autônomo. Sua principal missão é avaliar continuamente a condução da política fiscal. Instituições análogas, como todos sabem, existem em vários países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A mais conhecida autoridade fiscal independente é o Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos. Temos também, senhor presidente, o Escritório para Responsabilidade Orçamentária no Reino Unido, e em Portugal, a instituição fiscal independente é exercida pelo chamado Conselho de Finanças Públicas. A autoridade fiscal independente, em geral, tem a estrutura semelhante à das agências reguladoras. Sua função, senhor presidente, senhores senadores, é blindar a estabilidade fiscal e a qualidade do gasto público contra o voluntarismo e os excessos administrativos na gestão dos recursos públicos. Para tanto, essa instituição deverá fazer análises técnicas consistentes e isentas sobre a gestão fiscal, tornando-as públicas e com a maior transparência possível. Penso que teremos um grande avanço na política fiscal, porque a Autoridade Fiscal Independente, instituída no Congresso Nacional, avaliará, dentre outros aspectos, os custos e benefícios dos programas do governo. Esse tipo de avaliação do custo-benefício, senhor presidente, quase não existe no Brasil. Gastos sem qualidade prejudicam a boa prestação de serviços à sociedade. Quando pudermos efetuar, de fato, essas avaliações, será possível acender a luz amarela quando houver desperdício em ações que trazem pouco ou nenhum benefícios para as pessoas. Além do mais, a Autoridade Fiscal Independente irá identificar se os investimentos em infraestrutura, por exemplo, foram planejados adequadamente. Muitas vezes, obras de infraestrutura ultrapassam os orçamentos previstos justamente pela completa irracionalidade das previsões, quer dizer, pela baixa qualidade do planejamento. As obras inacabadas, senhor presidente, e aquelas com indícios de irregularidade são justamente o reflexo da ausência de planejamento dos governos. É ainda importante ressaltar que uma autoridade fiscal independente colaboraria muito para melhorar as previsões orçamentárias. Quando, por exemplo, a receita pública nos orçamentos é estimada de maneira incorreta, a despesa acaba também sendo erroneamente fixada. O orçamento, como tudo, ele precisa ter confiança, precisa ter credibilidade. A implantação da Autoridade Fiscal Independente no Congresso irá, ademais, ajudar na aferição dos critérios contábeis usados pelo governo na apresentação dos seus resultados finais. Isso, senhor presidente, é fundamental para coibir práticas contábeis fictícias. Ou seja, a autoridade fiscal independente coibiria a prática nociva da chamada contabilidade criativa e colocaria um freio nas pedaladas governamentais. É como um árbitro registrando impedimentos, evitando que lances desleais, caneladas e pedaladas que não estejam na regra do jogo. É bom dizer que a autoridade fiscal independente não irá impedir o Poder Executivo de conduzir a sua política de tributação e de gastos públicos. Em outras palavras, não cabe à autoridade fiscal independente, portanto, cortar ou alterar determinada despesa pública. Sua missão, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é apontar inconsistências e ineficiências na condução da política fiscal, colaborando para a correção de rumos. A autoridade fiscal independente também não é órgão jurisdicional como o TCU, porque não tem, como todos sabem, o papel de emitir pareceres sobre contas ou responsabilidades pela aplicação de recursos públicos. O que se espera é que a autoridade fiscal independente traga mais transparência à qualidade do gasto público. Desejo encerrar, portanto, pedindo o apoio de todos os senadores e senadoras, dos congressistas como um todo, para o aperfeiçoamento desse marco jurídico dos orçamentos públicos e da gestão fiscal, que é, senhor presidente, como todos sabem, para o país e não para governos. Eu gostaria ainda, de aproveitando a minha presença aqui na tribuna, fazer um sucinto relato dos esforços do Senado Federal quanto à reforma política. Hoje, nós fizemos um encontro institucional com a Presidente da República a fim de integrar definitivamente, se for o caso, e espero que seja o caso, o Executivo ao projeto de mudança e de transformação da política no Brasil. Esta semana, nós nos reunimos com os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e com o presidente Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ontem com o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, hoje com a presidente da República, com o mesmo propósito. Será a primeira vez que todos os poderes estarão integrados em prol de uma modernização inadiável, como desdobramento deste trabalho, desse esforço, dessa mobilização, nós vamos ainda procurar a sociedade civil, entidades como a OAB, CNBB, Transparência Brasil, entre outras, buscando, além da integração, colaborações no sentido de definitivamente dissipar quaisquer suspeitas que parem sobre a legislação política, eleitoral e partidária brasileira. Transparência, luminosidade, controle público são os antídotos contra eventuais promiscuidades entre o público e o privado que deverá presidir esse esforço que o Senado está fazendo e que o Congresso Nacional como um todo está fazendo para entregarmos a reforma política no Brasil. A ideia, senhor presidente, como todos sabem, é apresentarmos na comissão que Vossa Excelência preside, que foi criada para tal, até o dia 30, um relatório e votarmos o máximo de projetos relativos à reforma até o dia 17 de julho, que é quando começa o recesso no Congresso Nacional. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de, nessa rápida intervenção, fazer essas duas propostas, essas duas colocações e definitivamente contribuir para que nós possamos elevar o nível do debate sobre o gasto público, sobre quem paga, sobre quem recebe no Brasil, que é, a exemplo da própria reforma política, uma reforma que a sociedade cobra e se torna cada vez mais necessária.